Uma história de lordes e damas. Soldados e mercenários. Assassinos e bastardos. Cada um se esforçando para ganhar este conflito mortal. A Guerra dos Tronos.
Aí, mais uma vez aqui gravando o episódio 7 de Game of Thrones, You Win or You Die, você vence ou você morre. E a galera hoje presente aqui pra falar sobre esse episódio, primeiramente, o Lorde Caltoror de Pauta Livestown.
É galera, Lorde Caltoror de Pauta Livestown de volta, mais uma vez, redundância, e quem nasceu pra Boromir nunca vai chegar a Aragorn.
Olha lá, que malvado, vai ter pau nesse podcast, mano.
Ai, Jesus.
Stupid Ned Stark.
Conosco aqui a primeira vez está a Lady Giza, aprendiz de Ciro Forel.
Pois é, Giza chegando, língua fiada de Winterfell, mas vale morrer lutando na muralha do que bordar pra um príncipe babaca.
Parabéns,
menino. Aê.
Muito bom, muito bom. Com a gente também a primeira vez aqui, o mestre Lucas de Dweed Tree.
Olá, você que tá escutando aqui o podcast de Guerra dos Tronos, e eu só tenho uma frase pra você: uma série de sexo com política e drama, você só ouve aqui.
Muito obrigada. Olha, pra quem não sabe, o Lucas, o Druida Lucas do Twitter, ele é a nossa voz da vinheta inicial. Então eu quero aqui aproveitar esse espaço pra agradecer ao Lucas a voz maravilhosa dele, né? Todo podcast tem a voz bonita dele começando. Obrigada, Lucas.
Ah, que legal. Sou eu que agradeço você ter feito o convite aí pra mim. Eu me sinto presente em cada podcast.
Eu tô me sentindo no rádio agora, velho, com a voz dela.
Também, eu tô aqui.
Putz, cara, ia falar isso agora.
Aqui me controlando assim. Nossa, que lindo. Obrigada. Também novamente com o nosso colega linguista, o Coerim.
Anha Coerim Ned Stark, meu orzo.
Ninguém vai fazer piada da tua mãe dessa vez.
Não, eu acho que ele chamou Stupid Ned Stark, alguma coisa assim.
Falei, Ned Stark é uma armadilha.
Olha lá, tá vendo? Não é tu, Toninho, que é um troll do Ned Stark, rapaz. É isso aí, conosco também, mais uma vez, o anão da espada grande, mente afiada.
Opa, tudo bem? É o seguinte, o menor dos dedos passou a perna na mão.
Essa daí foi genial, gostei pra cacete.
Boa, muito boa.
Excelente.
Também conosco a primeira vez aqui o Sir Ed de Campinas, Fel.
É, gente, ao sul da muralha o inverno já chegou, Campinas tá gelada demais.
É isso aí. E aqui é a Angélica Hellish, guardiã das masmorras de Winterfell. Eu tô muito triste que eu saí de Porto Real, vocês não têm noção. É isso aí. Bora lá pro podcast.
O episódio começa com uma cena assim grandiosa, já pelo menos ao meu ver, que mostra o acampamento dos Lannisters e mostra na tenda a primeira vez o pai dos Lannisters, que é o Tywin. Fiquei impressionado porque logo de cara eu vi o servo em cima da mesa e ele tá se preparando pra limpar ele. O que a gente tem ali é um embate entre pai e filho. Um filho que tá um pouco desacreditado e um pai que, pelo amor de Deus, o cara tem uma língua... Você vê de onde o anão puxou, né? Pelo que eu vi ali, cada um puxou um pouco do pai, né? O anão puxou a língua, a filha puxou um tanto, assim, a...
O porte, talvez, né? Aquela altivez,
a filha,
né?
Isso, e ela é tão orgulhosa e ela é tão feroz quanto o pai.
Isso, sim, concordo.
E o irmão, ele é meio termo, eu não sei. Eu achei que ele era um cara mais forte, mas perto do pai ele diminui bastante, né?
Sim, é engolido, né, pela personalidade do pai, né?
O pai começa a perguntar por que que ele fez o que ele fez. Ele atacou o Stark e por que o Stark não tava morto. E ele veio com a conversa que não era uma morte limpa, né? E nessa ele falou, e por que que ele não tá morto? Que besteira é essa?
Que papo é esse de limpo, né? Dá licença.
É, então, você já começou, termina, né, o famoso.
Eu achei essa cena espetacular, como o Ed falou. O Jaime é engolido completamente pela presença do Tywin, né? É muito interessante também observar que essa cena não tem no no livro, até porque ninguém que está na cena é uma das pessoas cuja perspectiva é retratada no livro. É uma perspectiva é narrada no livro, né? E cada vez mais, eu não sei se vocês estão pensando assim, quem lê o livro também está pensando, né? Mas a série também, ele é um produto muito fechado por si só. Ele é um produto muito completo, mas é indescritível você acompanhar uma coisa junto com a outra. É muito legal mesmo. E nesse momento a gente vê a diferença, apesar de ele ser muito maduro e frio, a gente vê a diferença do Lannister pro Stark, o trato deles dois, que apesar dos dois serem muito apegados à família, o Lannister, ele ressalva, Lannisters não agem como idiotas, que a gente passa adiante é a família e não a honra. Esse comentário quebra as pernas do Ned Stark completamente e mostra por que o pessoal tá tirando tanta onda pro coitado.
Ah, eu achei essa cena realmente ela é excepcional em todos os sentidos. Ela já começa mostrando ali um acampamento, uma campana de exército, a gente já fica sabendo que os Lannisters estão prontos para a guerra civil que talvez aconteça devido ao golpe que eles estão dando, né? Já estão com os exércitos prontos para a luta. Tem um vislumbre do poder que essa família tem na hora que o pai fala para ele que vai dar 30 mil homens na mão dele para ele buscar o Tyrion. Ele está ali eviscerando um antílope que é o símbolo da casa Baratheon, ou seja, a cena visualmente nos diz que os Lannisters conseguiram dar o golpe certeiro no Robert, conseguiram tirá-lo do poder e vão colocar um Lannister no poder. Com tudo isso, eu achei uma cena excepcional nesse sentido. A cena visualmente ela já diz tudo, e o diálogo entre o pai e o filho ali também coloca muito bem quem é o Tywin, que tipo de pessoa ele é, que tipo de cabeça tá por trás de tudo isso, né, desse complô todo para tomar o poder e tal, e que realmente o Jaime ele fica engolido pelo pai, mas ele também aquele negócio, né, ele não queria matar o Ned daquela maneira, naquele momento em que ele foi varado pela lança, porque ele já é conhecido por ter matado um pelas costas. Imagina se ele vai e mata mais um que tava derrubado também, né? Ia ficar feio pra cara dele. Ele não quer isso, né?
É, não, ele mostra o quão preocupado e quão desgostoso ele é com esse apelido de regicida, né? Sabe que eu simpatizei com o personagem dele através desse diálogo? Tá na cara, foi esmagado desde a infância, né? Pelo pai e pelas pressões, né? Que o pai impõe, né?
Obrigado, Marcos, aí. Eu não tinha notado por essa simbologia aí, essa metalinguagem aí. Realmente muito interessante. Eu não tinha notado que era um viado. Pensava que era um cavalo, alguma coisa do tipo. Tenho duas coisas a dizer também sobre essa cena. Eu, pelo menos, notei aí que o Tywin Lannister, de todos os pretendentes ao trono, né, velho, pra mim ele é o que é o mais preparado pra ser o rei, tá entendendo? O rei anterior a ele, o Robert, era um bêbado. O anterior ao Robert era um maluco, né? Que era o Targaryen, não é isso?
Isso.
O Ned Stark não tem condições. O menino dele lá também, o Robb, né, que tá lá cuidando de Winterfell, é um menino ainda. Assim como o menino lá, o filho da Cersei, né? Ele se mostrou pra mim, o Tywin Lannister, é o cara mais preparado, apesar de ser um, se ele é filha da puta ou não, não cabe a mim dizer ainda. A outra coisa também que essa cena me serviu pra dizer é que mostrou um pouco mais de humanidade que a gente não tinha visto ainda, quer dizer, tinha visto pouco ainda nessa série sobre o Jaime Lannister. Mostrou um pouco de humanidade, ele não ter matado o Ned, tudo bem ter esse negócio dele ser chamado de regicida e tal, mas mostra que ele tem pelo menos um pouco de ética que falta, acho que é a irmã dele.
Eu queria fazer uma pergunta pra quem leu o livro, porque eu não li. O Tywin, ele foi a mão do rei anterior, do Aerys? Eu tava lendo aqui pelo site da HBO a ficha dos personagens. E aqui fala que ele foi a mão anterior do rei Aerys.
Eu não sei dizer se fala no livro. Eu uso muito o wiki do pessoal do Westeros.org, que tem muitas informações assim, cuidado com os spoilers. Então eu não sei dizer onde eu fiquei sabendo disso, mas ele foi sim.
Eu achei ele um personagem sensacional, não sei porque ele apareceu só agora. É assim mesmo, ele aparece muito depois.
É.
Visualmente ele é muito parecido com aquele personagem do primeiro Star Wars, o Grand Moss Tarkin.
Porra. Quando ele chegou a essa cena, fiquei assim um pouco deslocado. Por que essa cena entrou agora? Mas essa cena, pra mim, eu entendi, realmente tem essa linguagem que o Torinho falou, né? Da o leão estar acabando com o antílope, com o veado, seja o que for. E mostra o Tywin, finalmente. Porque o Tywin, ele exerce uma força muito grande da metade do livro, mais ou menos um pouco depois da metade do livro em diante. E eu entendo que ele precisava aparecer agora, foi o que eu entendi. Eu não consegui ver o filho dele tão firme. E essa falta de firmeza dele vai ficar evidente mais pra frente.
Eu não tô lendo o livro, né? Tô acompanhando só a série e escutando os podcasts. E assim, quando aparece o Tywin, aquela cena cortando o veado ali, nossa, chocante logo de cara pra começo. E ele fala assim, eu não quero que você faça isso daqui 10 anos, eu não quero que você faça isso amanhã, eu quero que você faça isso hoje. Essa frase inteira, aquela coisa, acaba com o inverno tá chegando, tipo, o inverno já chegou, a guerra tá aqui, sabe? Mostrou uma força tão grande que tornou, pelo menos pra mim, que não conheço o livro, tipo, o cara é um supremo, assim, ele tá acima de muita gente, acima de aquele pessoal que tá tramando. É muito forte a presença desse personagem, assim, e marcou demais pro começo, assim. Você já tava com aquela ideia de, meu Deus, a guerra tá vindo, você tá vendo as tramas, e de repente você fala, nossa, entrou mais um. Só que não entrou só mais um.
Entrou The Chosen One, né? Se vacilar. É. Agora, uma coisa é certa, hein, gente? Se o cara não é o Lorde Poderoso, dá um bom açougueiro, hein? Diz aí.
Olha.
Ô, direitinho.
Só uma pergunta, aquilo lá, será que era um animal de verdade, gente?
Duvido.
É uma cenografia ferrada, cara. É.
Pode não, porque senão a peta cai matando, velho.
Mas e se fizer um churrascão depois da filmagem, não pode? Vai liberar.
Muitos aguardavam esse diálogo entre o Ned e a Cersei, né? Uma cena mudada, né? No livro ele está embaixo de uma dessas árvores represeiro, né? Que chamam de árvore coração, né? Tá ali meditando. Ela chega com uma aparência, assim, vestida de uma maneira totalmente diferente, né? Talvez até para não ser reconhecida, né? Mas mudaram a cena, colocaram no jardim ali do palácio. Eu esperava muito dessa cena. Os diálogos foram praticamente idênticos, né? Mas eu acho muito emocionante a descrição da cena no livro. Me emocionou bastante. Simpatizei inclusive com a Cersei, né? Que é uma mulher que tá pagando na mesma moeda toda a raiva que ela sente, toda a rejeição, né?
Stupid Ned Stark.
Torinho, fala pra mim que você tem algo a mais pra falar que isso.
Mas claro, pelo amor de Deus, se você tá planejando, você já sabe que vai dar merda e tal, você não tem que contar o plano pro seu maior inimigo. Isso é horrível, velho. Isso é a coisa mais burra e imbecil que alguém pode fazer. Por isso eu digo, Stupid Ned Stark, velho. E o que ele fez aí provou que ele é um idiota. Tudo bem, beleza, a Cersei, ela falou lá os motivos dela, ela chega e fala, né, Angélica, quando ela chegou a amar o Robert, né, como a Sansa, né, é apaixonada pelo Wayne Sink lá, como diz o nosso finado PH, tipo, ela era apaixonada pelo Robert, até que na hora do vamos ver, né, ele chegou e falou, ó, Lyanna. Aí lascou, né, velho, aí a mulher se retou, aí fodeu, aí ela dá a explicação porque tem esse negócio com o irmão gêmeo dela, né, que eles são um só e tem que manter a linhagem, mas sei lá, velho, e o Ned Stark fez merda, primeira merda que ele faz, né.
Eu já falei que isso daí é uma análise simplista, entendeu? Infantil, né?
Obrigado, Angélica, foi mal, desculpa aí.
Não acho assim que eu... Não, as pessoas são movidas pelos seus ideais. Entendeu? E o cara, ele foi movido nesse momento por piedade. Então, se isso foi uma estratégia errada, incorreta ou burra, talvez ele devesse ser mais cruel, mas também ele não deveria ser a mão do rei, né? Que era uma coisa que ele não queria, né?
Ele já tá em Porto Real, tem o quê? Uns 5 capítulos por aí. Ele já deveria ter notado há muito tempo que ali é um anto de cobras, velho. Vai e fala uma merda dessa pra pessoa que ele quer que se pique. É, porra, é pedir pra se fuder, velho.
Vou concordar com o Tourinho, viu?
Obrigado.
A Cersei não merece a piedade, nem a Cersei, nem os filhos dela. Ela que inventou esse plano de ter filhos com o irmão, de enganar o rei, de dar um golpe, as consequências disso pra ela, se ela acabasse morrendo por causa disso, o Ned não tem nada a ver com isso, isso não é problema dele. Você não fez, minha filha, não quis dar o golpe, eu descobri, vou ter que contar pro meu amigo, se você morresse, os seus filhos morressem, isso é um problema seu. Tudo bem, ela tem os seus motivos pra ser do jeito que ela é, mas ela não merece piedade, compaixão, até porque ela é desprovida disso também.
Mas vem cá, o personagem então, é piedoso e compassivo, e aí?
No caso dele, onde ele está, na posição em que ele está, piedade e compaixão é suicídio, infelizmente.
Eu vejo muito disso que o pessoal fala, de ele estar sendo bonzinho demais, ele está tentando fazer da melhor maneira. Eu concordo com a Angélica que a visão dele... Não, eu vou ver se eu não derramo sangue. Não, eu vou ver o que eu faço. Claro, ele tá provando que bonzinho só se fode, né?
Mas o mundo que a gente vive é assim, entendeu?
É.
Infelizmente, os bonzinhos só se fodem e ainda são rotulados como estúpidos, né?
É, ele é a figura do ingênuo. Tudo bem, a gente brinca aqui, stupid Ned Stark, mas ele é a figura do ingênuo, não é, velho?
Ela abriu de novo, vamos dizer, o coração dela. Eu amei um dia o Robert, mas aí ela fala, ah, porque ele era o mais cobiçado dos 7 reinos. E você começa a falar, será que ela realmente amava ou ela queria, eu sou a escolhida do homem que todas desejam? Você fica naquela dúvida. Muito legal a atuação dela, o olhar que ela faz, a forma que ela se impõe pro Ned, é assim, algo fantástico. Ela muda muito rápido. E ela fala assim, você tá me desafiando, então vamos ver.
Giza falou do olhar, eu fico só lembrando da boca torta da Cersei, como ela consegue entortar a boca daquele jeito.
Cersei Stallone, pô, Cersei Stallone.
E a sobrancelha.
Eu fico esperando ela gritar assim, Joffrey!
Reparando assim na atuação do Sean Bean, né? Muito expressivo, né? Excepcional.
É, vocês notaram que ele parece que envelheceu, velho, de uns tempos pra cá nessa série?
Sim, ele parece cada vez mais cansado. Tem que gostar de defender ele um pouco, viu? O Ned Stark, não o Sean Bean.
Ah, obrigada. Alguém a mais. Obrigada.
Porque, assim, o que eu vejo até agora na série é que ele e o Robert, eles são a mesma moeda, só que cada um é um lado da moeda. Porque, assim, os dois, eles foram criados juntos, não foram?
Uhum.
Isso.
Pra mim, eles representam o que era o Westeros antes de tudo isso. Eles tinham certa honra, eles se guiavam por honra, apesar do Robert ser mais truculento e ter se movido mais por vingança, e depois, na hora que acabou a vingança, ele não sabia mais o que fazer, encheu a cara, virou um gordo. O Ned, ele seguiu a vida que ele queria. Ele ganhou as terras do norte por direito. Ele nunca quis, acho que, ser alguém. Ele queria ter a vidinha dele e continuar com a honra dele só.
Isso, nunca ele quis foi... o trono, né? O trono exato, nunca
ele
interessou.
Ele nunca quis nenhum cargo, que ele teve a chance, mas não foi. Eu acho que é isso, ele é um cara de muita honra, e mesmo ele tendo a oportunidade de ver que vai dar porcaria, vai dar merda, ele continua com a honra dele, ele não quebra a honra dele. Ele não quer se rebaixar ao nível dos outros. Então eu acho que ele é, tipo assim, isso vai acabar com ele, não sei o que vai acontecer. Ele vai tentar fazer pelos meios corretos, mas num lugar que não tem regra, né? E esse é o problema. Então eu não acho que ele seja um tapado. Ele sabe o que tá acontecendo, mas ele segue o que ele acredita.
E defendo até a morte isso daí. As pessoas que seguem o que acreditam, independente da situação.
Exato.
Então, ó, nós passamos para a próxima cena, né, que mostra a Mindinho lá e a Royce, né, a puta preferida de Westeros, ela já instalada no bordel dele, né? E eu juro para vocês, gente, que eu voltei essa cena 5 vezes essa cena e não consegui prestar atenção nos diálogos. Só conseguia ver o... Então, acho que vocês podem falar melhor do que eu.
Fazendo o teste do sofá, né, cara?
Exatamente.
É verdade, o teste de sofá na era medieval.
É difícil prestar atenção mesmo.
Mas uma coisa ficou estranha nisso, vocês não sentiram? Porque a Ross foi começando a perguntar pro Littlefinger, né, pro Mindinho. E aí, você tá apaixonado por alguém? Ele começou a falar da adolescência dele, da paixão dele pela Catelyn, né, a esposa do Ned. E tudo, o que aconteceu? Porque ele chegou a brigar com o irmão do Ned, né, o que faleceu e tal, que ela era prometida primeiramente ao irmão. E sabe, foi se revelando e falando... E, cara, não me parece ser o perfil do Mindinho. Isso daí, de falar pra uma prostituta e vinda do norte, contar detalhes e tudo, ficou estranho. E aí?
É verdade, eu concordo contigo.
Eu concordo que ficou um pouco estranho, mas, assim, eu acho que é aquele subterfúgio, novamente, que a série tá usando pra apresentar os personagens. Apesar, muita gente vai achar minha defesa fajuta, aí depois eu revi a cena, claro. Eu prestei atenção no diálogo, fiz muito esforço, mas eu pensei, poxa, tem duas mulheres se pegando, duas mulheres gostosíssimas se pegando na frente do Mindinho, e ele tá falando da mulher do passado dele, etc. Eu acho assim, que não da forma mais honrosa, ele é um cara muito, muito obstinado, ele é muito focado no que ele quer. Eu não sei se ele vai conseguir, mas você vê que ele foi lá, ele lutou, tomou um couro lá, fizeram uma cicatriz que quase abre ele no meio, né? Ele tá lutando pelo que ele queria, ele percebeu, essa não é minha forma de lutar. E até hoje tá atrás do que ele quer. Tanto é que tem duas mulheres lá se pegando, ele não tá nem dando bola, né?
É, só tá ensinando, né? Falando como é que o pessoal gosta mais, né?
Tá, eu achei uma cena excepcional por causa disso. É, não é apenas uma cena de sexo, ele tá ensinando as duas a simular, a fingir, a enganar o cliente. Ele mesmo, a gente começa a perceber que ele é um especialista em enganar os outros, né? E justamente, ele tá relembrando aí que ele não conseguiu o grande amor da vida dele, que provavelmente ele vai usar a capacidade dele de ser dissimulado, falso e traidor pra conseguir o que ele não conseguiu antes. Né? Com galanteios e oferecendo pra ela, né? Quando era jovem.
Quem se lembra dessa cena no livro é a Catelyn e não o Mindinho. Ela, se não me engano, ela tá na parte da luta do Bronn contra o escolhido lá da Lisa Rin pela liberdade do Tyrion. E aí ela se lembra de um outro duelo e aí ela narra o duelo do Brandon Stark, o falecido Brandon Stark, a quem ela tinha sido prometida, com Petyr Baelish, né?
Que é o Mindinho. Tá, uma coisa sobre essa cena, como eu falei, eu não prestei muita atenção, né, nos diálogos, mas ouvi os comentários de vocês agora. Cheguei a uma conclusão agora mesmo, velho. E eu cheguei a uma conclusão assim, que Catelyn tem dois homens apaixonados por ela, né, que é o Mindinho e o Ned Stark. E os dois são completamente o oposto um do outro. Enquanto um é honrado, chega a ser até tão honrado e ingênuo, né, o outro é extremamente obstinado e faz de tudo pra ter a vantagem sobre os seus interesses, tá entendendo? Eu cheguei a essa conclusão agora, que um é o oposto do outro.
Só que ele conta sem falar um nome. Ele dá adjetivos, né? Ele fala que o irmão do Ned, o Brandon, era o cara com o queixo que parecia uma bigorna. E como assim, tipo, ele falou assim, mas ele acreditou que ele poderia vencer, que ele leu tantas histórias do mais fraco vencendo o mais forte, que era quase certeza que ele ia ganhar, porque ele sentia amor de verdade por ela. E o que acontece? O que acontece é que tiveram dó dele, de tão pequeno que era, nem deixaram matar. O cara recebe uma cicatriz. E aí que eu acho que esse cara, que ele, até na primeira vez que ele aparece, que o Ned fala com ele acho que no terceiro episódio, né? Ele fala assim, eu lembro muito bem de você por causa da cicatriz que vocês me deixaram. Daí você percebe que não é só a cicatriz física, né? O cara é totalmente marcado por uma coisa, porque mesmo o cara morrendo numa guerra, que era o inimigo dele, a mulher vai pro outro, que era o irmão, que era tão, tão bom. E aí ele fala que ele não quer matar ninguém, ele só quer foder todo mundo. E eu fico com uma dúvida se essa cicatriz agora física mesmo, não tem a ver com a genitália dele, viu, gente?
Olha, se alguém falar que ele é descendente de japonês, não tá valendo não, hein? E a gente vê quem? Theon Greyjoy novamente. E ele aparece, mais uma vez, de uma forma bastante marcante. Ele vem interrogando a Osha. A Osha que vai ter muitos desenvolvimentos daqui pra frente. E ela vai... Bom, não posso falar ainda, né? Porque senão vou dar spoiler aqui. Mas presta atenção na Osha que vocês não vão se arrepender. E aí o Theon começa a falar da Terra. Ele quer se impor perante a Osha. Fala de onde ele veio, das Ilhas de Ferro. Quer que ela o trate como Lorde. Mas a Osha, ela é do Norte. E no Norte, assim, o Norte é além muralha. Então ela é direta. Ela zomba dele. Não precisa de títulos. A Osha já viu muita coisa. E é o que ela tenta falar pro Theon. Aí ele quer seduzir, mas aí chega o meu companheiro. É, o mestre Luwin, estudamos juntos lá, na mesma cidadela. Ele chega lá e acabou com a alegria do Theon, né? E aí o Luwin e a Osha, eles ficam lá conversando sobre os motivos dessa fugida, né? Dessa corrida que a Osha e aqueles outros lá do episódio anterior estão dando pro sul. Aí, né, Angélica, o pessoal, essa cena aqui, ela é nova. Inclusive, eu não me lembro de ter essa cena no livro. Não sei se vocês viram no livro, que realmente, quando eu vi a cena, me fugiu um pouco. Eu gostei do modo como ela foi desenvolvida, porque, de novo, é o Theon Greyjoy, que vai ter uma importância fenomenal no próximo livro.
Realmente, Lucas, essa cena não tem no livro. E se eu não tivesse lido o segundo livro, eu estaria estranhando essas cenas dele, porque estão dando muito espaço pra ele nessa primeira temporada. Eu acho que já é pra preparar ele pra segunda temporada. Uma curiosidade sobre ele, sobre esse ator, o nome dele é Alf Allen. Acho que ninguém sabe aqui, ele é irmão, na vida real, da Lily Allen, aquela cantora inglesa.
Olá, eu pensei que ele era irmão do Mick Jagger.
Ele lembra mesmo, realmente.
Pois é.
O Luwin, que é lá de Winterfell. Porra, o Luwin fode muito com a vida dele, né, velho? Toda vez que o Theon Greyjoy abre a boca, velho, o Luwin dá uma cortada, velho. O troll do Theon Greyjoy se chama Mestre Luwin, velho. Impressionante.
Ah, mas ele mereceu, né, gente? De boa, né? Primeiro que ele tava tentando se prevalecer de uma aprisionada, e tão aprisionada quanto ele, praticamente. Só com menos favores. Vamos dizer assim, né? Porque ele tava querendo dar uma coxambrada na mina, né? Ainda por cima que ser chamado de Lorde, né? Lindão ali, né? Ainda bem que chegou, mas essa cena não existe mesmo, viu, Lucas? A Osha, a primeira vez que ela aparece no livro, conversando com alguém que não seja meio à luta, né? É o momento onde o Bran, ele foi com o Hodor, né? Pra poder sentar, meditar lá naquela floresta mágica que eles têm lá, né, e tudo, e a Osha aparece e começa a pedir pro Bran, pra ele contar pra alguém, pra ele tentar falar pra alguém o que está prestes a acontecer, né, inclusive mencionando aí esses caminhantes lá, né, e
White
tal.
Walkers.
Isso. Então ela tenta alertar, ela pede pro Bran pra ele ajudar a difundir essa mensagem aí, que eles estão em perigo, né, e até coisas que eu não posso nem mencionar agora, porque vai ser um spoiler mais pra frente, né.
Então, e você percebe pelo diálogo, né, o Torinho que falou aí da importância do Theon Greyjoy, o Mestre Luwin é o troll do Greyjoy, é isso, ele vai plantando essa coisa na cabeça do Greyjoy pra ele deixar de ser o cara que tá lá em Winterfell como spoiler de guerra, porque ele é, na verdade, um prisioneiro de guerra.
Isso.
Não deixa de ser. Ele acha que tá tudo bonitinho, que os Starks estão cuidando dele bonitinho, quando ele finalmente se der conta, ele vai entender que ele é um prisioneiro de guerra, e aí é que a coisa vai ferrar.
A Osha manda também um você é moleque, você não é lorde coisa nenhuma, né? Cara, ele dizer que aquela mulher com aquele cabelo daquele jeito, ela é bonitinha, cara. Na boa, é o que eu tá muito. Tinha... É muita saudade da Rose, viu?
Não tinha muita mulher lá, cara.
Não é inverno, gente.
Devia estar sem tomar banho desde o inverno anterior, né? Então o Greyjoy, nossa, vou te falar, viu? Isso é que é vontade.
A gente vê lá o John e o Sam, eles estão lá em cima na muralha, e aí eles estão lá no frio e tal, e rola aquela conversa que o Sam, ele tem um... Ele sempre quer falar de mulher, né? Quando tá perto do John e tal, vai ele cutucar o...
O John que não se cuide com aquela carinha lá.
É, o Sam tá ficando a perigo, né? É difícil. Só que eles estão lá naquele frio e de repente eles olham um cavalo chegando, né? Parece que o John, a hora que ele olha aquilo, ele já sabe o que é, ele sai correndo e descobre que é o cavalo do tio dele, né? O Benjen Stark, que tá desaparecido. Que eu gostava muito e eu fiquei, tipo, muito curiosa sobre isso, assim. E o cavalo chega, redio e tal, e ele pergunta pro chefe, cadê o meu tio? Não é resposta, né? Tipo, ficou no vácuo.
Isso daí é um gancho pra uma próxima cena, né? Que vai vir, né? Porque ele tem esse desejo imenso de se tornar um ranger, né? E poder procurar o tio dele, né? Tal, que tá desaparecido.
Essa cena é bem curtinha e já muda pra Porto Real, né? O Renly Baratheon, ele traz a notícia pro Ned. Ele fala assim, aconteceu alguma coisa com o Robert, aí tem a despedida, né, do Mark Ad, que é o Rei Robert, é assim, eu acho ele fantástico, e que foi ferido na caçada. Aí o Ned, ele vai lá pros aposentos do rei, rola aquela... Eu olho pro Joffrey, eu não consigo olhar muito tempo pro Joffrey, porque eu acho ele muito sacal, gente.
Só fica escutando aquela musiquinha da NSYNC no ouvido.
Bye, 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 bye. Ele tá falando pro pai, bye, 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 bye.
Ele fica olhando pra ele, né, pra se despedir, e o Robert manda ele sair. Aí ele conta lá que a bebida fez ele falhar na investida, né? O Ned olha aquela feridona, grandona lá no Robert, e o Robert diz, né, aos presentes, como deseja lá o funeral. Ele exige, né, pra ficar sozinho com o Ned, e é aquela coisa, o Robert e o Ned, o Robert já falou isso, que o Ned é praticamente o irmão que ele escolheu, né? E aí ele deixa um escrito com a sua vontade, que é que ele seja o protetor do reino, assim que ele morrer, ele já sabe que ele tá com as horas contadas. Ele diz ainda, né, que ele tinha razão quanto a matar a Daenerys, e pede pra ajudar o filho, que é o Joffrey.
O Ned se omite, né, gente?
Nessa parte que ele tá dando o testamento pro Ned, né, ele fala pro Ned assim, eu quero que meu filho seja meu sucessor, né, você vai cuidar de Porto Real até que meu filho tenha idade pra ser sucessor. Só que o Ned não escreve o filho dele, né, ele escreve o seu herdeiro de direito.
Oh,
o Ned escreve isso.
Parecem duas vezes a assinatura durante o episódio. Bem legal o enfoque que deu nisso.
Foi a única coisa sábia que Ned Stark fez nesse livro todo.
E que não adianta porra nenhuma.
Pois é, né? De qualquer maneira, a cena foi bem legal, foi emocionante a cena, né? Pediu pra ser deixado sozinho, a Cersei fez um olhar desesperado, ou uma tentativa de olhar desesperado, né?
Mas a sobrancelha dela de sempre, né? Aquela sombra levantada assim de... E agora, né?
E agora.
E a gente acaba descobrindo, né, que ele acaba falecendo, né? Ele tá já nos finais, né? Ele fala até que quer que o javali que ele matou, né, seja servido por todos no Porto Real. Todo mundo vai comer o javali que matou ele.
Que se engasga.
Pois é. Eu me lembro que isso no livro, velho, eu fiquei assim, eu demorei a aceitar isso, sabe, velho? Eu cheguei, não, eu não vi corpo, velho. Eu pelo menos não vi, como é que se diz, não vi descrição de enterro nem de corpo. E então eu acho que ele ainda tá vivo. Eu tô escondendo esse cara, sabe?
É, Osama Bin Laden.
Mas eu demorei a aceitar isso, sabe? Eu ainda cheguei, não vi ninguém falando de enterro nem de porra nenhuma. Então pra mim esse cara tá vivo em algum canto. Mas aquele negócio, se você não quer aceitar a verdade. Mas eu achei essa cena super interessante, velho. Foi uma das cenas, assim, que foi mais fiel ao que foi dito nos livros, né, velho? É muito citado isso no livro, eu cheguei, porra, isso aí o Ned foi sagaz, tá entendendo? E quando eu vi isso na cena, a legenda não traduziu isso. Só quem entende um pouquinho de inglês mesmo, ou então quem notou também, na hora ele escrevendo, chegou, olha aí o que o Ned fez, velho.
depois dessa saída do Ned, o que que acontece? Ele vai encontrar o Sorbar Stanselmi, o Varys, né, a Aranha, e o Renly, né? E eles vão entrar na sala e tal, vai ter uns diálogos aí.
Mas como o Varys é um corno, né, velho? Um filho da puta, né, velho? Ele, é tipo aquele cara assim que joga a vara assim pra você ver se você pega, né, velho? Tipo, não sei, poxa, aí falando assim, é a rainha... Ah, se ela soubesse disso e tal, não sei o que. Já pra ficar... Ele planta a semente da discórdia pros outros pescarem, tá entendendo?
Falar, ah, pô, quem deu o vinho pro rei foi aquele escudeiro dele, né? Ah, não, será que ele vai se sentir culpado com isso, né? Filha da mãe, né?
Ele é a tia fofoqueira do seriado inteiro.
É o Varys Dona Cotinha, né?
Exato. O cara que ele faz é de tia fofoqueira.
Não é explicado no episódio, né? Mas a gente que lê os livros sabe. Eles deram vinho muito mais forte de propósito pro Robert. Tipo, o Robert tomar, sabe, já foi planejado.
Pra ver como o Robert é foda, então, hein? Mesmo muito tio louco, ele machucado ainda foi lá e matou o javali, né?
É, Robert Esponja, rapaz. Tá pensando o quê?
Só falta ele dar risada igual o Bob Esponja, né?
Verdade. Eu não sei se o Caco e a Angélica, ou o Lucas e o Torinho, vocês que estão lendo o livro, o Joffrey e os outros filhos da Cersei não sabem que, na verdade, são filhos do Jaime, é isso?
Não.
Não sabem. Porque na hora que eu vi que o Joffrey tava meio choroso com a morte do Robert, me deu essa impressão, que eu pensei, bom, se ele soubesse que não é filho dele, ele estaria muito era feliz, né, do cara partir, né, tal.
Uhum. E a despedida do Robert pro Joffrey é uma despedida meio fria, né, velho? Ele fala assim, eu não fui feito pra ser pai, eu queria ter mais tempo contigo e tal, mas ele foi uma despedida meio fria, né? Tanto que o menino fica até meio assim, não sabe o que fazer, né?
Ele sai, bye, 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 bye.
Pois é.
Todo triste, né? Vê só, né? A gente levantou um monte de especulações, mas o próprio rei, ele acabou reconsiderando o fato de matar a Daenerys, entendeu? Ele falou que o Ned é a única pessoa que fala a verdade pra ele. Olha só, a merda que isso daí vai desencadear, né?
Eu achei essa parte também do Joffrey com o rei também muito falsa, assim, em relação à proximidade de relacionamento, justamente porque, pô, é teu primogênito, né, cara? Tu tá morrendo. Eu ia querer que meu filho tivesse lá comigo até o final, pelo menos. É o mínimo que se espera. E sobre essa parte da morte, eu acho que foi um ponto muito legal da série, porque não é algo que combinaria com o que o antigo e ainda não moribundo rei faria. Eu acho que foi mais uma parada realista muito boa, porque assim, as pessoas estão morrendo, as pessoas quando morrem ficam querendo compensar o mal que elas fizeram na vida, e eu achei que basicamente foi isso. Ele, Ned, você tava certo, você que é um homem honrado, barará. Eu achei que foi um pouco da covardia da morte que levou isso pra ele.
A impressão que eu tive quando ele falou já foi uma outra. Foi como se ele soubesse das coisas que estavam rolando, só que não tinham provas suficientes e deve demais pra Cersei e pros Lannisters. Parece que ele sabia que tudo tava conspirando contra ele. Tipo, ele olhou e falou, eu só posso confiar em você. Pelo menos assim, foi o que passou quando eu vi.
Eu concordo com você. Você falou exatamente o que eu pensava.
Relembrando isso que foi falado agora, de se teria que matar a Daenerys ou não, pra evitar a guerra, etc e tal, pois ela está justamente conversando com o seu marido, o Drogo, a respeito de uma possível conquista de Westeros. Mas ele não tá muito interessado, não, ele não tá afim de conquistar nada, e ela vai passear no mercado, né, junto com a comitiva dela e o Sor Jorah Mormont. O Sor Jorah recebe uma mensagem de um dos mensageiros da Aranha, né, da Aranha Careca e tal. Enquanto ele está lendo o teor da mensagem, né, que a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente imagina que é o pessoal avisando pra, não mata mais ela não, desiste do negócio.
Não, não, que nada, não. Foi a ordem de execução, cara.
Era a ordem de execução.
Daí o perdão real.
Olha, exato, o perdão real, exatamente, vocês têm razão. O que talvez apareça mais interessante ainda é a atitude que ele vai ter na próxima cena, em que ela está ali, ela aborda um vendedor de vinho, né, começa a conversar, e quando ele sabe que ela é a Khaleesi, ele fala, não, esse vinho aqui que eu tava te oferecendo é uma porcaria, experimenta esse vinho aqui, que esse é bom. Nessa hora, o nosso amigo Mormont, ele desconfia do vendedor e obriga o cara a falar, não, eu tô com sede, deixa eu tomar um pouquinho desse vinho aí, não leva pra Vaz Dothraki lá não, peraí, vamos tomar aqui o vinho. E pela reação do cara, que não quer provar o vinho, né, o vendedor não quer provar, eles já começam a desconfiar que tem uma coisa errada e o cara tenta se mandar, quando falam pra ele beber.
E é preso ali pelos irmãos de sangue ali do Cal, né? Tensa, né? Gostei da cena. Que conta desse ator, né? Por favor, o vendedor, excelente, né?
Muito bom.
Muito expressivo, muito legal mesmo, adorei. A série tá dando a entender, né, muito aos poucos, que o Sr. Jorah Mormont é apaixonado pela Daenerys, né? Foi uma cena fiel, né? Assim, eu acho que talvez a diferença é que é mais grandiosa do que é no livro, né? Porque dá a entender que o mercado lá em Vice the Track é, sei lá, 3 carroças. Entendeu? Algo do gênero. Entendeu? Ficou uma cena um pouquinho maior, né? E tudo mais. Foi legal, viu? Gostei.
Uma coisa nessa cena que eu fiquei em dúvida, é o Caco acho que vai me explicar melhor. Quando a Daenerys vai chegar lá no mercador, né? Ele chama ela de Khaleesi. Aí depois, quando a menina escrava lá, que por sinal, escrava vem em mim, fala com ele, ah, ela é a mulher do Khal Drogo, é a mulher do filho que vai montar, o garanhão que vai montar o mundo, não sei lá. Aí o cara muda completamente. Ah, minha Khaleesi, ou seja, toda mulher lá é chamada de Khaleesi, é isso?
É. Fiquei na dúvida, falei, pô, o que, que é isso? Khaleesi é um tratamento puxa-saco?
Acho que seria a mesma coisa quando a gente fala assim, já vê uma mulher bonita, ô, minha rainha, ô, minha princesa.
É Khaleesi, sua linda.
Cara, mas olha, foda, velho. O que essa cena vai desencadear, hein, gente?
Um negócio que eu achei bonito, só abrindo parênteses, é como ela começa. Eu achei lindo o Khal virando e falando pra ela assim, lua da minha vida. Ai, você lindo. Vê um cara que, tipo, pô, ele é um bárbaro, ele era um guerreiro, você tá acompanhando, via como ele tratava ela, e agora você vê ele totalmente apaixonado. Nossa. Lua da minha vida. Eu achei aquela frase fantástica dele, assim, tipo,
gente,
eu
falei... Gente, ainda bem que a Gisa lembrou. Porque, gente, é muito lindo o tratamento dos dois, um pelo outro. A gente já tem a sacada logo no começo da cena, né, que os dois são apaixonados.
Uma mudança de posição sexual não faz com o Khal, né,
velho? Não, eles se tratam assim, olha como o homem destrói a beleza das coisas, né?
É. Não, Zé Ramalho já dizia, mulher nova, bonita e carinhosa.
É isso mesmo, faz o homem gemer sem sentir dor, né?
E é uma cena de transição, né? Porque ela começa com aquela beleza, as coisas são pausadas e de repente você já vê ela no mercado, aí quando você vê que as coisas vão correr, você fala, pronto, acabou, você já começa a explodir a cabeça, né? Porque você fala, ah, o rei Robert mandou, será que ele vai querer matar ela? Não vai? Fica aquela tensão e aí tudo começa a desencadear, né? Que é pra próxima cena, que eu achei bem massa, assim, muito bom.
Sim. Não, e o Mormont lá, cara, o Jorah Mormont, ele é muito ansioso por esse perdão, né, cara? Né? Muito mesmo, né? Que até pra quem lê o livro sabe do desprezo que o pai sente por ele, né? Que é o comandante lá da muralha, né? E tal, né?
Até o Ned Stark quer pegar ele e lascar em banda, velho. É, na muralha, né, mostramos os recrutas, né, da Patrulha da Noite, né, e o ritual de iniciação deles, né, e que o que cada um vai ser, né, intendente, patrulheiro, o que mais, jardineiro, pedreiro, se seja o que for aí. E o Jon Snow tá na fissura, né, e na certeza, né, também, né, que vai ser um patrulheiro, né, que é o que ele quer, né. Além de ele querer ser patrulheiro, ele é um guerreiro e ele sabe que ele é o melhor de todos ali, ele quer também ir atrás do tio dele, né, o Benjen Stark, né. Só que aí o Jon Snow, ele toma um centavo a Cláudia forte, né, velho, que ele acaba sendo um intendente. E nessa cena, velho, finalmente o Samuel Tarly finalmente mostrou uma utilidade, né, velho. O que ele chegou, falou pro Jon Snow, foi extremamente sábio, né, velho. Isso. Você não notou porque você é intendente? Você é intendente, ele é intendente do Mormont, né, que ele vai ser, né? Ele Sim. vai ser intendente do Mormont. O Mormont quer você como intendente porque ele quer perto de você pra você ser o sucessor dele. Você que vai mandar em todo mundo aqui, tá entendendo?
Puta.
Pois é, o Samuel Tarly nessa hora foi muito sábio. Finalmente ele mostrou uma utilidade, né?
Sim, só que faltou uma coisa, né? O pessoal deu aquela acelerada, rapidinho, porque tem um diálogo do Jon Snow com a Aemon, porque é o seguinte, não é assim, ah, Samuel Tarly, ah, você, intendente, tá tudo resolvido. Não, ele foi impedir pro Aemon, pelo Sam, porque ele ia ser destruído pelos caras, entendeu? Ele percebeu, Isso. ele se apiedou e foi lá conversar. Acho que até através desse diálogo dele com o mestre Aemon, etc, que talvez o Mormont realmente percebesse a capacidade dele comandar essas pessoas, a sabedoria. É um diálogo que faltou, porque ia mostrar, inclusive, por que o Mormont tomaria ou não essa decisão mais pra frente, né?
O Jon Snow, ele tá sempre se provando um cara que é muito capaz. Só que ele ainda, ele mostra a idade que tem quando ele não consegue o que ele quer, né? Ele fica birrento, ele faz uma cara de vou chorar, que é incrível. Ele levanta aquela sobrancelha dele e parece que ele vai chorar. Daí ele vai bater no pé lá pra falar com a Aemon e fala, é, e você vai querer que eu troque as roupas dele mesmo? É isso que você quer que eu faça? O que, que você tá achando que eu sou? Ele falou assim, eu achei que você era um homem da guarda, né?
Isso.
Então acho que ele tem aquele lance de puta, é mesmo, eu tenho que honrar o meu tio pra poder ser igual a ele.
Num local como esse, cada setor, cada pessoa é importante demais no que faz, né? Inclusive exatamente. O criado que serve um mestre cego, vai ler pro mestre cego, ou vai acender uma lareira, né? Faltou essa compreensão, até pela imaturidade, a importância que tem cada setor dessa muralha aí, né?
Sim, e ainda a guarda da noite é uma instituição que tá precária.
Isso.
Você vê ali que tá caindo aos pedaços.
Tem até um trecho no segundo livro, não chega a ser spoiler, mas é como o Eduardo falou aí agora. Um dos guardiões da Patrulha da Noite, ele chega a falar assim, houve tempos que senhores de grandes casas eram honrados em servir a gente, né? E deixar a gente em um lugar pra dormir, pra passar a noite, vamos dizer assim, sabe? E hoje não, hoje o povo cospe na gente, acha que a gente é a escória da face da terra.
Caramba, né?
O que você reduziu ali, porque eles falam, né? Um bando de velho e...
De ladrão, bandido, de estuprador.
Isso, exato. Uhum. Porque foi o que sobrou, quem se sujeitou aí pra lá é isso, por causa do longo verão, né?
Tem aquele diálogo do Pipe, que ele chega e fala assim, pô, ele nem era ladrão, gente.
Exato. Nessa parte, a hora que ele termina de contar essa história que o nobre pediu pra ver o dele, o Sam fala assim, eu tava cantando pro nobre, o nobre pediu pra ver o meu. Vira o Sam e me fala, eu queria que você cantasse pra mim, então.
Eu achei...
Cara, foi detarado, cara.
Foi tipo assim, pra quem que eu vou cantar? Só tem velho e ladrão. Aí ele fala, canta pra mim.
Mas esse, o Jon Snow precisa de uma pitada de humildade e sentido de, não de companheirismo, mas o companheirismo dele é aquele negócio, né? Eu tenho solidariedade por quem é inferior a mim, quem tem menos habilidades do que eu. Não é a solidariedade de eu compreender que nós somos todos iguais aqui onde estamos, né? Ele tem que aprender isso ainda.
Eu achei muito legal nessa cena que na hora assim que o Jon ele pede pra fazer o juramento dele lá na árvore, né? E o Sam pede pra ir junto, né? Aí o cara fala assim, mas você também é devoto dos mesmos deuses do Jon Snow, ele fala que não, que era outros deuses, mas os outros deuses nunca fizeram nada por ele, então, dessa vez ele, quem sabe ele rezando por outros deuses, ele vai ser ouvido, sabe?
Guarda noturna agora da família dele, né?
Irmão do Robert também aparece, né? Falando pro Ned, oferecendo homens pra eles pegarem a rainha, pegarem o Joffrey e sumir. E o Ned fala disso, que quer fazer o desejo do Robert até o final, e agora quem deve assumir é o Stannis, que é o irmão do Robert. E o Renly fica meio daquele ataque dele de mimimi também, que é outro. Fala, não, quem tem que assumir sou eu. Tô na fila. E aí ele fala, não vou fazer isso, né? Não vou seguir a vontade do Robert até o fim.
É o seguinte, os caras se cagam desse Stannis Baratheon. Só isso. O cara, que ele é um soldado, ele ia fazer a limpa naquele conselho. Ia passar a faca em todo mundo. Por isso que eles não querem de jeito nenhum que o Stannis consiga reinar.
Não, só pra complementar o que você falou, Angélica, é como você disse aí que o Stannis é um escroto. Realmente, até o Ned tem ciência disso, sabe? Ele no livro mostra que ele fica preocupado. Não, o Stannis é um filho da puta. É capaz até de querer minha cabeça, sabe?
Então, a gente vai ter o Ned escrevendo, né, a carta, né, pro Stannis Baratheon, né, que é o irmão do Robert, né, e pedindo ali pra um guarda dele levar, entregar em mãos, né. Antes desse guarda sair e tal, vai aparecer o Mindinho. O Ned logo joga de uma vez só, já fala assim, olha, é o seguinte, os filhos da rainha não são do rei, não tem direito ao trono. Escrevi uma carta pro Stannis e tal, e o Mindinho, ele sugere, né, que o Ned não faça isso, e sim que ele faça as pazes com os Lannister, né, devolvam lá o Tyrion, né, pra família, preserve o Joffrey ali até o momento que eles possam derrubar, né, o Joffrey e colocar o Renly, né?
Dessa cena aí, Angélica, como você falou mais cedo agora no podcast, que a gente vê a honra do Ned Stark, né, que o Mindinho chega a sugerir isso pra ele, aí o Ned Stark fala, você não tem honra não, seu filho da puta? Alguma coisa assim, sabe? Você vê a diferença dos dois, como eu citei mais cedo, né? Como os dois são lados distantes mesmo, sabe?
Foi outra cagada do Ned Stark sem tamanho essa. Eu chego por um sujeito que é um comerciante, um dono de bordéis, e falo, olha, eu vou provocar uma guerra civil que vai deixar os teus bordéis fechados por uns 5 anos, tá? Mas me apoie, seja meu amigo. E ainda financie, né? Pague o pessoal da guarda pra ficarem do meu lado enquanto eu causo a falência dos teus negócios.
Não, eu achei correto assim, da parte dele isso, sabe? Eu fico até me perguntando perguntando, será que se ele seguisse os planos do Midinho, será que ia acontecer o que aconteceu no final?
Ele ia se transformar numa outra pessoa, cara.
Será que o Midinho faria com ele o que ele fez no final?
Na próxima cena, a gente vê o Samuel e o Jon Snow. Eles se afastam da muralha lá, que foram orientados. Tem uma árvore coração, um represeiro, aquela árvore vermelha. Se não me engano, a 1 quilômetro além da muralha, pra fazer seu juramento, né, lá junto à árvore. A gente tem aquele juramento, é até bem bonito, né, eles dois, numa cena muito fraternal, se abraçando e tal. Um objetivo que eles conseguiram até o momento. E eles se deparam com o lobo do Jon Snow, fantasma, aparecendo com a mão de um cadáver na boca, né? E aí a cena termina nesse suspense.
Falando da cena em si, gente, que bonita a cena. E engraçado, os caras, eles pouparam a cena da árvore com o Ned, né? E tudo, só que utilizaram no juramento dos meninos, né? Foi bonito de qualquer maneira, eu gostei, viu?
É, eu achei bacana também, apesar de depois daquilo eu achei que eles iam virar o Batman, pô. Porque o juramento tá quase basicamente o Batman falando.
Podia ser o do Lanterna Verde, já pensou? Na noite mais densa.
Apenas uma curiosidade com relação ao juramento. Esse tipo de juramento, ele é feito... Olha só, se eu não aparecer amanhã é porque eu fui raptado, hein? Ele é feito por várias sociedades secretas. Ou... Entenda-me.
Olha lá.
Opa! Esse texto...
Não esse texto, mas o contexto e o tipo de juramento, a forma como ele foi feita, toda a presença das pessoas, o ajoelhar, o abraçar, a frase dita no final, você ajoelhou como um menino e se ergue como homem. Várias sociedades secretas utilizam dessa mesma temática em seus juramentos.
Eu queria então dizer aqui que foi um prazer conhecer você, Lucas.
Lucas, a gente gostou muito, ainda bem que você participou de um podcast com a gente.
Meu testamento está aguardado no cartório aqui.
E aí, depois que a gente viu lá tudo o que aconteceu com a Dani, chega uma parte que eu achei muito marcante, porque o vendedor, ele tá lá amarrado, o Drogo, ele chega, já pega o fogo, até fogo ali na redondeza, chega próximo do pessoal, e ele vai direto e fala assim, eu sei o que você fez, eu vou lhe dar um presente, só que ele fala isso muito baixo, escolha que cavalo você quiser, e de repente ele muda, olha um sentimento pra ela e fala assim, eu vou dar um presente pro meu filho, e até então você fica assim, o que é isso, né? E ele vai até o meio, e aí ele começa a fazer um discurso.
Ana Vidrogo Atakin. Ana Vidrigar Seresanatin. Pinana Roira Xer. Pagina do Tracasevido Yomi Havisiva Cascavel e Mokalamos. Ana Vadrivak Mahanchis Finni Onde Ogartikatima.
É de arrepiar, pelo menos pra mim foi de arrepiar, sabe? Porra, e tá falar, bem. Eu vou atravessar, eu vou dar o trono de ferro pro meu filho. E eu vou enfrentar o que for preciso. E eu vou entrar na casa, vou estuprar as mulheres, eu vou fazer o que for preciso pra dar o trono pro meu filho e pra mãe do meu filho. Meu Deus, porque até então, vamos ser sinceros, esse foi o episódio que o Mamor mais atuou, pelo menos pra mim. Porque ele só fica com o rabo sentado lá. Ele é tipo, oi, sou bonitão, sou fodão e tô aqui. Ele já foi falando no episódio passado, né? Porque eu adorei o que ele fez. Mas assim, esse, ele foi mais além. Ele mostrou que ele é uma pessoa romântica, que ele é driblado pela mulher. Olá. Mas ao mesmo tempo, cara, ele tá ali, ele vai guerrear, ele vai ser capaz de atravessar o medo dele. Eu sempre ouço falar que ele tem medo de atravessar a água.
Isso mesmo.
Ele fala, vou montar cavalo de madeira, né? Que quer dizer os barcos, né? Tenho que dizer que essa cena foi muito foda, velho. Eu imaginei, assim, o Drogo ali falando, velho. Eu imaginei duas situações, assim, se fosse no dia de hoje. A primeira, num debate político, velho. Ele falando isso, ele já tinha meu voto. Se ele falasse daquele jeito que ele falou, velho. Porra, velho.
ali foi muito foda. A segunda foi no show de metal. Botasse uma guitarra na mão do Drogo, velho.
Caraca,
bicho. Oh, caralho. Cara, foi muito de fuder aquilo ali, velho. Eu acho muito massa.
Muito de fuder. Autoria doente. Não,
ei, velho, eu assisto deitado aqui na cama, né, velho, pelo computador. Cara, eu levantei e fiquei, caralho, porra, morte, morte. Eu pulei da cama, fiz morte.
Finalmente o Jason Momoa mereceu o cachê, né?
Cara, não, eu acho que mais do que isso, cara. Sabe qual foi a impressão que eu tive? Assim, que o cara tava se contendo, entendeu? Na hora que ele... Meu, que voz que era aquela? Que presença era aquela, rapaz?
O cara virou um monstro de uma hora pra outra.
Porra, meu, olha, se cagar de medo uma criatura dessa gesticulando então, na tua sala, imagina.
Sabe o que me lembrou? Ele me lembrou muito o povo da tribo Maori, que fala cadenciado.
Isso,
o Haka.
Cara, muito Haka. Isso mesmo.
É mesmo, velho. Muito, o Haka do
jogo de rugby.
Ele tem isso. A mesma cadência na hora que ele tá falando.
Nossa, perfeito. Fantástico.
A minha namorada comentou essa mesma coisa. Olha, parece aqueles vídeos de apresentação de time de rugby. Que os caras são meio maori, né? Tem essas paradas maori mesmo. Ela comentou a mesma coisa.
Que é pra meter medo, né? No oponente, né? Eles fazem.
Exato, isso. Porque era uma tradição dos maoris o seguinte: eles tentavam resolver as rusgas só com esse tipo de coisa, intimidação. Se não desse certo, eles partiam pra briga. Se alguém tivesse um haka muito forte, acabava ali a discussão.
Olha, sensacional.
Era um negócio bem tribal, assim, eu achei muito legal.
Então, mas tem duas coisas aí, né? O Jason Momoa, ele é havaiano.
Exato.
Ele é da região.
Olha.
É, exatamente.
E tem uma coisa que eu notei muito, né, nessa parte, aliás, em todas as partes que os Dothraki aparecem, é como a HBO tá tratando essa questão da língua Dothraki. Eu sei que o Caco aqui, ele é o especialista em Dothraki.
Mas, o cara não me compromete não, viu?
Mas você percebe que eles estão falando em fluente Dothraki. Eles não estão dando aqueles soquinhos típicos de ator que tá treinado só pra falar frasezinhas curtinhas e com muito sotaque. Não, eles estão conversando ali. O Jason Momoa, quando ele fala na fluência. Até mesmo o vendedor do vinho, quando ele tá falando, ele fala na fluência. E isso me chamou muito a atenção como a HBO tá treinando esses atores pra falar assim.
Esse comentário do Jason Momoa foi muito pertinente porque justamente nesse momento em que ele explode mesmo, tem uma entrevista que saiu um tempo, ele fala, cara, não é fácil, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Eu peguei o caderno com as anotações e me tranquei no quarto de hotel e fiquei ensaiando. Tinha que sair fluente que nem música que você tá cantando e não tem complicação nenhuma.
Isso daí acho que calou a boca de muita gente, né, galera? Né, que o pessoal tava tirando o maior sarro dele, passa lápis no olho, comédia, blá blá blá. Porra, que atuação, gente. Puta que pariu, deu orgulho, viu?
Nós estamos chegando então à parte final. E aí o Ned é chamado à sala do trono por Cersei, a regente auto-intitulada, e Joffrey, o rei auto-intitulado após a morte de Robert. Mindinho tá lá assegurando ou fazendo de conta para Ned que ele tem a guarda da cidade. E Renly fugiu. E essa fuga vai ser muito importante no próximo livro. Então você que tá aí acompanhando, fica aguardando, porque essa fuga vai ser muito importante. A gente vê que Ned tá indo para a sala do trono e tá indo bravo. E quem é que tá lá, todo arrogante? Claro, tá lá o Joffrey sentado no trono de ferro. Ele exige os preparativos para sua coroação. E aí ele quer os juramentos de fidelidade por todo mundo. É aí quando chega a sua Barristan Selmy para que leia o documento onde o Hobbit nomeia Ned como protetor do reino. Cersei vai ver o documento e rasga. E dá aquele conselhinho, né, de canto de boca que a Cersei consegue fazer. Ajoelhe-se. Esse canto de boca é horrível, né? Mas impressionante. Ela vai ganhar o Oscar de melhor canto de boca. E aí a gente chega no final quando nós temos a guarda da cidade atacando todos os homens do Ned, e Mindinho finalmente se revelando tudo aquilo que ele disse lá na cena das prostitutas, encostando um punhal no pescoço e eu disse pra você não confiar em mim.
Eu achei a cena final excelente, cara. Muito parecida com a do livro. Que traição, filha da mãe, né? O cara foi totalmente enganado, né? Mas eu não fico aí esbravejando que ele é estúpido não, viu, Tony? Não adianta.
O mais impressionante é a cena, porque a cena está fiel ao livro.
Demais.
Eu fiquei imaginando como ia ser, como ele ia representar isso na cena. E eu me surpreendi, viu, Angélica, eu me surpreendi pra caramba. O ator foi fenomenal.
É. Sabe o que, é que eu acho foda dessa série, velho, até agora? É que toda série termina com cliffhanger foda, velho, que te deixa assim, porra, acabou agora, que desgraça.
É. Fica passando mal, né, Torinho? Até saiu o próximo episódio.
É, eu já tava esperando que isso acontecesse, né, que eu, infelizmente, o não sei se a ingenuidade ou o altruísmo do Ned iam levar a isso. É triste de ver, né? Na verdade, essa cena muito bem feita, realmente, eu não li o livro, não posso compará-la com a do livro, mas eu acho que esse episódio todo, as cenas foram muito bem conduzidas, a fotografia ajudou muito na narrativa também, os caras estavam inspirados em achar os ângulos certos, o corte certo pra gente ficar ali no suspense até o final, e o ator que faz o Mindinho, é o Aidan Gillen, né, ele arrebentou o episódio inteiro, acho que ele foi o grande destaque desse episódio, e nessa cena final, assim, a cara dele de traidor, filha da mãe, satisfeito, fechamento excepcional pro episódio.
Uma coisa certa, hein, se eu tô na masmorra lá, o bicho ia pegar, mano, ia dar tudo.
A construção dessa cena é muito legal, porque você vê o Ned, ele anda com uma confiança incrível, ele acha que vai dar certo, daí ele já toma a notícia que o irmão do rei fugiu, pela boca da tia véia lá, que é o aranha.
A tia Cotinha. Ah,
isso, a tia Cotinha fala, ah, então, ele foi visto fugindo com o Cavaleiro das Rosas, foi embora.
Ele foi fugindo com o Cavaleiro das Rosas, a cena, imagina.
Exato, você imagina, né? A hora que ele, daí, tipo assim, ele vai entrando daquele jeitão dele, cansado, todo acabado, mas tá lá confiante que ele tá fazendo certo. Ele entra, tem o capitão da guarda lá, os Golden Cloaks, que eles chamam, né? Os capas douradas.
Isso.
E aí que me impressionou bastante, que ali você vê os três tipos de exército que tem dentro da cidade. Que são os homens do Ned, a guarda da cidade, isso, que é paga pelo Mindinho, e a guarda dos Lannisters. Até esse episódio eu não sabia direito quem eles eram, aquele pessoal com aquela armadura vermelha. E mais a guarda real, que são aquelas armaduras douradas que o Jaime usa.
Tem o cão, né, que tá com uma armadura isso, preta.
Não, o cão, pelo amor de Deus, ele tava com sangue no olho aqui naquela cena, pelo amor.
Cão chupando manga.
E a hora que o Ned dá o papel e a rainha rasga, aquilo eu falo, puta.
Que filha da mãe, me deu um ódio dessa mulher, no livro me deu ódio.
Não, beleza, daí ele fala, não, então ninguém machuca esse cara aqui porque ele é leal, mas prendam a rainha e ele não quer derramar sangue, mesmo sabendo que ele precisar. E o que acontece? Todo mundo se vira contra ele. Perde o resto dos homens que ele tinha. Não tem quem defenda ele. E a hora que ele vira de costas, porque ele ainda vai tentar lutar um pouco pra tentar salvar alguém, aparece o cara que ele não tinha que ter confiado. Aí a cara que ele faz no final, eu falei, não, gente. É triste pra caramba, porque ele percebe que não adianta, morreu ali o que ele acreditava, entendeu?
Eu achei, assim, no livro, essa cena que a Cersei rasga o papel lá do rei, né? Eu achei muito mais forte pra mim, na hora que eu li, do que quando eu vi nesse episódio. Como a gente já falou, o Marcos mesmo deve ser inimigo número um dessa mulher, velho. Dessa Lena Headey, porque ele odeia essa mulher. Ela não demonstrou em momento nenhum a alteração de feições, né?
Não muda a,
né,
cara, não muda
a, não cara, muda a cara, né? E quando ela rasga, não senti aquele pam, pam, pam que eu vi no livro, tá entendendo? Eu não senti isso. Não,
e o pessoal em volta ficou chocado, né?
Pois
porque
é,
não se faz isso, né? Ela fez na frente de todo mundo e foda-se, rapaz. Agora o personagem que... lindo, esse Sor Barristan, né? Puta que pariu, isso, né? O livro ele é lindo, maravilhoso.
Eu senti mais falta, na verdade, da reação dos demais, né? Porque a cena é puta merda, você tá rasgando o que o rei deixou escrito depois que morreu. É assim, eu esperava que as pessoas se doessem mais com isso, mas não, ela pegou e rasgou, isso aqui não é nada. E foi resolver a vida dela, mas assim, eu achei que os atores, o pessoal lá, os outros personagens tinham que dar mais essa carga de meu Deus do céu. Exato.
Eu achei legal ela, a hora que ela rasga, a impressão que dá é que assim, cara, tipo, a mulher é uma, ela se faz de sonsa e ela não tá nem aí. Ela falou assim, ah, eu quero que meu filho seja rei, o resto que se foda, sabe? Tipo, tô na frente aqui, tô fazendo, quem manda sou eu, ele que vai mandar.
Considerações finais, a começar pelo Lord Kaltoror.
Eu gostei muito desse episódio, gostei bastante, velho, porque esse episódio foi na hora que as cartas foram lançadas, acabou as conspirações e tudo foi jogado na cara, assim, sabe, velho? Não teve cenas de ação, eu achei esse episódio sensacional mesmo. Aquela cena do Khal Drogo, como eu falei agora mais cedo, eu me empolguei bastante, porra, foi muito foda. E eu dou pra esse episódio, eu vou dar 9 fish fucking da Royce e meia lambida de pescoço.
É isso aí. Agora, considerações finais de Lady Giza, aprendiz de Ciro Forel.
Pois é, eu senti falta da área, vou ser bem sincera. Já deu pra ver que eu sou fã, senti muita falta dela no episódio. Eu gostei do episódio, eu não li o livro, então tem algumas partes que pra mim realmente ficaram meio perdidas, como eu citei lá atrás. Mas foi um ótimo episódio. Meu destaque não é pro Mindinho, é pro Drogo. Foi assim, all my funk gods, tá ligado? Total ele. E eu vou dar 9 agulhas e um ghost. 9 agulhas e um ghost.
Legal. Obrigada, Giza. Vamos lá, agora é o mestre Lucas de Dweed Tree.
Esse episódio, eu gostei, o Tourinho falou ali, foi o episódio em que as pessoas abriram, mostraram as cartas, inclusive foi melhor que o episódio passado, em termos de dinâmica.
Sim.
Gostei muito dessa parte da, que nem eu falei, dos Dothraki, né? Eles também estão se mostrando agora e já está bem encaminhando para a apoteose. Tá ótimo, eu dou 9 copos de leite de papoula e um pedaço de braço cortado atrás da muralha.
É você, o anão da espada grande.
Pois é, eu gostei bastante do episódio. Eu achei que foi o que teve a edição, a montagem mais ágil até agora. Os cortes assim estavam excepcionais, né? De câmera, de edição, tudo. Enfim, as atuações também estavam muito boas. A surpresa aí do Jason Momoa na sua versão Berserk, né? Que foi também muito bom. Eu dou, dessa vez, 9 homens honrados quebrando a cara.
Nossa, que nota feia! Seu
feio. Angélica, eu vou te dar uma camisa. Eu vou fazer essa camisa, botar Team Ned Star.
Obrigada. Olha, eu vou usar com orgulho. Vai você, o querido Sir Ed de Campinas Fell.
Olha, eu achei que esse episódio, assim, o anterior foi a subida da montanha-russa. A gente chegou no topo. A gente tá vendo um abismo que tudo vai... A gente vai começar a descer agora numa velocidade incrível, né? Nesse episódio, tipo, no sentido de emoção. Acho que eu nunca tinha ficado tão nervoso num seriado quanto no final desse. Primeiro com o discurso do Drogo, que vai subindo, vai ficando forte. De repente, corta pra sala do trono e você vê que tá... Nossa, agora vai. De repente, você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Fenomenal. E eu dou 9 gordinho tarado e um meio copo de vinho envenenado aí.
Beleza, obrigada, Ed. É você, o Coerinho.
Eu gostei muito desse episódio. Acho que esse foi um episódio que eu fiquei mais triste por ter acabado. Fui assistindo e foi batendo aquela depressão. Já passaram 10 minutos. A gente passou meia hora. E quando chegou no final, você chega, caramba, acabou. E é muito angustiante, assim, você tá assistindo. E como o Lucas falou, os Dothraki, acho que agora eles são mostrados como um povo. Nós não somos cavaleiros, nós somos cavaleiros porra. É, a gente tem condições de botar pra lascar. Eu vou dar 8 cavalos e um prisioneiro pelado se arrastando pra esse episódio.
Porra, cara, o que eu mais gostei desse podcast é que ninguém me sacaneou. Parabéns pra vocês, cara. Ninguém, parabéns. Pensei que todo mundo ia chegar, porra, aí teve pinguim no final. Olha lá.
Ai, eu esqueci disso, velho. Porra.
Pois é, cara. Olha, eu achei fascinante, entendeu? Já começou com essa surpresa gostosa, né, de ver o Jamie conversando com o pai. Nossa, e essa cena toda, assim, o acampamento, assim, aquela tomada de fora antes deles aparecer. Sabe, o discurso do Khal Drogo com certeza foi o ponto alto, né? Quem diria, né? Todo mundo esperaria que o ponto alto talvez fosse esse ataque, né? Que o Ned sofre no final. Mas eu achei aquele discurso, é que nem o Turing falou, é de você assistir de pé, entendeu? E tu não consegue ficar sentado, ficar nervoso. Muito empolgante. Eu dou tranquilamente 10 espadas pro episódio, que achei o episódio maravilhoso. E tô ansiosíssima pelo 8, gente. Nossa, vocês não têm noção. Eu quero agradecer aqui ao Carlos Torinho, que nós chamamos aqui de Lorde Khal Toror, que é lá do Pauta Livre. Fala aí, Torinho, seu trabalho na internet.
E obrigado mais uma vez, Angélica, pelo espaço permitido aí, né? Me desculpe se eu falei muito, mas mais uma vez eu vou falar Stupid Ned Stark!
Ô, Torinho, tem que ver isso aí, hein, Torinho? Tem que ver isso aí.
É isso aí, né? Carlos Torinho aqui do Pauta Livre News, né? Tem um podcast que saiu essa semana. É, escutem, que tá muito bom mesmo. A gente fez sobre o nada, que a gente simplesmente não tinha pauta pra fazer e, cara, cara, vamos gravar o que a gente tá falando aqui. E a gente teve convidados que foram o Pablo do Bar do Nerd, que já gravou aqui com a gente, né? Infelizmente não tá aqui com a gente hoje. E também a Daniela Monteiro, né? Do Dani Cash e do Radiofobia também tava lá com a gente. E a gente não falou nada, nada, ao mesmo tempo tudo. Então escutem aí que tá muito bom o Pauta Livre News. Acessem também lá meus posts lá no Tocha Chanchada, né? Que eu continuo escrevendo lá, sou colaborador. E de vez em quando participo nos podcasts lá com o Perna, Alemão e companhia.
Agradecer aqui a Giza, que é lá do Gurias Nerds, cara. Foi muito bom conversar contigo, Giza.
Ah, eu que agradeço. Tipo, sempre tô lá escutando malucamente, né? Tipo, chega segunda-feira, eu já corro, porque eu escuto lá do trabalho. Eu quero agradecer a Angélica, a todo mundo, cara. Eu escuto vocês sempre. Então, assim, pra mim, eu que sou iniciante em podcast, estou muito feliz. Aproveitar pra convidar todos vocês também pra lerem o site, porque a gente tem uma preocupação bem grande com matérias lá. A gente gosta de escrever. E a gente tem os podcasts. Alguns podcasts estão voltando, mas toda segunda, terça sai o Pet Drops, que, calma, não é nada de animal, é que a gente faz um personagem lá, que a gente tem a nossa mascotinha gatinha, e aí tem o Sr. B, então a gente fala das notícias da semana, que é o Pet Drops, e a gente tem o Jukebox B, que fala de músicas dos anos 60, 70, 80, e por aí vai. Então fica o convite pra vocês, www.guriasnerds.com, e foi um prazer, gente, muito, muito grande.
Querida, nós também, com certeza. E dos ouvintes, por favor, visitem lá o Gurias Nerds, galera. Agradecer também ao Ed Palhares. Me foi apresentado através do Mal, né? Lá do site Isso. do Mal, que é um queridíssimo. E um prazer, olha, eu tava muito afim de gravar com o Ed, já sempre conferências lotadas, mas dessa vez deu. Que bom, Ed. Obrigada, querido.
Angélica, foi um prazer enorme, assim. Eu tava também querendo gravar faz, o quê? 2 semanas, né?
Isso mesmo.
Quis dar uma pequena furada, mas, meu, ainda bem que deu certo e foi justamente no episódio ótimo, fantástico. Esse eu tô bem feliz de participar com todo mundo aqui. Vocês vão me encontrar no Twitter, como Ed Palhares.
Tem o DeviantArt, né, Ed?
Tem, mas é assim, eu tô atualizando quando dá tempo. Esse que é o problema, porque infelizmente eu ainda não posso ser ilustrador em tempo integral. É um hobby, por enquanto.
Olha, mas são ilustrações maravilhosas, viu? Se quiser, eu link, por sinal, viu, pessoal? Conhecer teu trabalho.
Obrigadão.
Agradecer também ao Lucas Yasumura, que é o druida Lucas, lá do Twitter, cara. Também tá blogando, né, Lucas? Olha, que bom poder falar com você, que tá aí em todas as vinhetas, aí o pessoal tá super encantado, perguntando, me enchendo o saco aí, quem é essa voz maravilhosa. Pô, Lucas, muito obrigada por participar.
Na verdade, sou eu que agradeço, a Angélica, pelo convite. Vocês são fenomenais, já disse isso lá na indicação do podquesteiro, pra quem não sabe, eu sou podquesteiro lá do Radiofobia, radiofobia.com.br. Eu gostei muito de estar aqui com a Angélica, o Edu, o Marcos, o Turinha, a Giza e o Cuirinho, especialista em Dothraki. E eu tenho o meu site, inaugurado recentemente, inaugurado em abril, na verdade, é o druidalucas.com.br, onde eu coloco os meus textos, alguns são de autoria própria, e eu gravo os contos que eu tenho lá. Eu tenho uma parte do livro A Batalha do Apocalipse também gravada ali, para quem quiser escutar, pode ir lá, tá lá no site. Alguns autores me dão autorização também para gravar, tá tudo lá, é só fazer uma visita para mim lá no druidalucas.com.br. E quem quiser ver as bobagens que eu escrevo no meu Twitter, tá lá, @druidalucas.
Valeu, querido. Agradecer também aqui o Caco, nós chamamos de Coerim, que é lá do Game of Thrones BR.
Pois é, eu gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui participando com vocês. É sempre muito divertido, muito engraçado, e a gente, eu acho muito legal da gente ver essas opiniões das outras pessoas, porque enriquece muito a discussão. Dá uma passada lá no gameofthronesbr.com, a gente tá com layout novo, tá muito legal, tá muito bonito, e a gente tem muito conteúdo relacionado à produção televisiva da HBO, aos livros, alguns personagens que são muito interessantes, o pessoal comenta lá bastante. Aparece que a gente, eu, a Lidiane e o Felipe, estamos sempre por lá, e é o maior prazer a gente estar interagindo com vocês, tá?
Opa, obrigada, viu, Caco. Agradecer também ao Marcos, que é o parceiro aqui do MasmorraCast, o anão da espada grande, mente afiada.
Opa, antes de tudo eu queria agradecer aqui ao ar, ao vivo, ao Lucas, pela divulgação que ele faz do trabalho da gente, por ter emprestado essa voz maravilhosa dele pra vinheta do podcast e tudo. Cara, você é demais, viu?
Tá vendo? É todo mundo fã do Lucas aqui.
Não, que isso, vocês é que são bons.
Um enorme prazer. Eu tava doido também pra gravar com o Ed Palhares, né, que acabou dando certo hoje nesse episódio, que foi tão bacana também. Gostei muito de conhecer a Giza, o Torinho, né?
Torinho, tu já conhece?
Não, vou falar muita coisa não, porque senão ele fica convencido. Eu tô aprendendo muito sobre Guerra dos Tronos também, com as informações que o Caco traz, grandecem muito aqui a conversa da gente. E é isso aí, é um prazer enorme, e o MasmorraCast está de endereço novo, cinemasmorra.com.br. Acessem, comentem, escutem.
Então, quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail agora, e-mail novo, viu, galera? Também, é casa nova, e-mail novo, é contato@cinemasmorra.com.br. Tá? Comentem aí nos posts, divulguem, tá? Na postagem também tem links do Buscapé, Saraiva. Se quiserem dar aquela forcinha pra gente, clique nos links, né? Nos ajuda a pagar a bendita da hospedagem, tá bom? É isso aí, galera. Finalizando aqui.
Porra, Ned Stark, filha da puta!
É, eu amo o Ned, não adianta vocês falarem mal. Um abraço pra todo mundo. Bom, gente.
Um abraço.
Falou.
Tchau, tchau.
Foi mal, eu tinha que ser explicado. Eu gosto de ficar. Tchau. Falou.